Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando. Nesta edição, contaremos mais uma vez com a participação do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Não é mesmo, Dr. Rogério?
Sem dúvida nenhuma, Rafael. Tivemos na semana passada a 4ª Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, que envolveu os 24 TRTs de todo o país. Vamos comentar algumas conciliações importantes alcançadas nesse mutirão que foi realizado em todos os regionais da Justiça do Trabalho. E sempre lembrando que é o principal objetivo do programa Conciliando, ao nosso ouvinte, a finalidade de estarmos destacando a mensagem da conciliação como uma alternativa viável, eficiente e, acima de tudo, pacificadora para a solução dos conflitos que batem às portas do Poder Judiciário.
Muito bem, doutor Rogério. Vamos agora para o nosso giro de notícias.
Giro da Conciliação.
No primeiro destaque de hoje, vamos falar de um acordo de R$ 48.700.000 homologados no TRT da 15ª Região. A conciliação encerrou aproximadamente 2.800 processos trabalhistas do grupo Virgolino de Oliveira de Açúcar e Álcool. As ações tramitavam nas varas do trabalho de Itapira, Catanduva, José Bonifácio e Votuporanga. A iniciativa envolveu todos os processos em tramitação no TRT em Campinas, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. O grupo pagará R$ 40 milhões em 40 parcelas para a quitação dos processos em fase de liquidação e execução. Os processos em fase de conhecimento serão pagos em 29 parcelas de R$ 300 mil, totalizando R$ 8 milhões e R$ 700 mil. A ação foi chamada de Plano Especial de Pagamento Trabalhista e levou em consideração o impacto social negativo caso fosse inviabilizada a continuidade das atividades das 6 empresas do conglomerado, o que resultaria no fechamento de vários postos de trabalho. Dr. Rogério, mais um caso no qual podemos constatar todo o potencial da conciliação para resolver conflitos de grande magnitude.
Sem dúvida nenhuma, Rafael, mais do que isso, né? Conflitos de grande magnitude que têm repercussões que vão além dos autos, como, por exemplo, nesse caso específico, e que se assemelha a vários outros, em que levar a ferro e fogo a solução tradicional, que é aquela naturalmente esperada, que deva ser observada em todos os processos, acabam levando a consequências que talvez exijam uma reflexão maior pelo impacto social negativo que acaba provocando. Estamos falando precisamente aí da possibilidade de inviabilização de determinados empreendimentos que acarretariam ou podem acarretar na perda de empregos para determinados trabalhadores, que provoca uma série de repercussões que não precisamos entrar em detalhes aqui. Então, quando se busca uma solução de consenso, uma solução conciliada, surge a possibilidade de levar em consideração esses aspectos que, como eu disse, pela via tradicional não poderiam ser considerados. E aí eu também destaco um aspecto importante para o nosso ouvinte, que é o fato de que o TRT da 15ª Região tem trabalhado de maneira proativa, inovadora e talvez até ousada, no sentido de estar mobilizando esses grandes litigantes, esses grandes reclamados, esses grandes devedores, a que construam parcerias e soluções que permitam resolver o seu passivo trabalhista. Inclusive, o tribunal já tem todo um modelo até de apresentação em que é colocado, tivemos até recentemente uma entrevista com a juíza Kathleen, lá da 15ª Região, que explicou um pouco mais para o nosso ouvinte recentemente, né, e quem tiver interesse pode acessar as últimas edições do Conciliando, mas em que apresentam, inclusive, alguns dados importantes, economicamente impactantes, que podem sensibilizar as empresas a aderir a essas soluções. E, ao mesmo tempo, para quem acha que, no fundo, isso é algo que vai facilitar, voltado a facilitar a vida do empregador, está enganado. Existem, inclusive, aquele mau empregador que tenta usar esse expediente, às vezes para protelar ou prorrogar uma execução, por exemplo, é passível de sofrer graves sanções. Então, esse é mais um relato de uma iniciativa de êxito do TRT da 15ª Região. Temos também um provimento da Corregedoria, que foi editado esse ano, que trata exatamente de um mecanismo de parcelamento de dívidas e reunião de execuções, que não é propriamente o caso aqui, mas que vai alinhado nesse espírito de buscar saídas, além daquelas tradicionalmente previstas, para resolver, pela via do consenso, soluções pendentes de definição, não só em fase de conhecimento, mas como em fase de execução.
O TRT da 11ª Região homologou 20 acordos envolvendo a Associação de Mulheres de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, e empreiteiras contratadas pela Associação para a Construção de Moradias Populares do programa Minha Casa Minha Vida. Os acordos totalizaram R$ 452 mil, que beneficiarão cerca de 40 trabalhadores. Os processos em questão tramitavam na Justiça do Trabalho desde 2015. 9 deles estavam na fase de liquidação e 11 na fase de execução. Doutor Rogério, depois de 3 anos de conflitos, as partes chegaram a um consenso graças ao processo de conciliação.
Mais do que isso, Rafael, é importante chamar a atenção e destacar que temos aqui mais uma solução que busca resolver, pela via da conciliação, situações que estão em fase de execução. É bom chamar a atenção do nosso ouvinte para o fato, né, e aquele que já passou por essa situação de exequente sabe bem do que eu estou dizendo, que muitas vezes que é fácil promover uma execução contra um banco, contra uma grande empresa solvente. Agora, essa não é a realidade de todos os empregadores e todos os empreendimentos. Muitas vezes a execução, ou seja, o momento do processo em que vai tentar buscar patrimônio do devedor para fazer com que aquele que teve em seu favor reconhecido um determinado crédito trabalhista receba o que lhe foi reconhecido pela justiça, não é algo fácil. E isso demanda um trabalho significativo por parte do Poder Judiciário, penhoras de bens, tentativa de leilão, o que nem sempre dá certo, enfim. De modo que fazermos um acordo para resolvermos uma execução, evitando que percorra toda essa via cruzes, sempre é uma saída, obviamente que dentro de determinados limites, é uma saída importante, e tudo indica que essa aqui é um desses casos que merece todo o destaque e reconhecimento por parte daqueles que foram responsáveis pela construção desse acordo.
Encerrando o nosso giro de notícias, a 4ª Vara de Teresina intermediou um acordo de R$ 3.900.000 entre o Banco do Brasil e o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financeiros no estado do Piauí. O Banco do Brasil se comprometeu a recolher o repasse dos valores referentes às parcelas de FGTS, INSS, Imposto de Renda e honorários advocatícios de sucumbência. Os depósitos serão pagos em até 30 dias. Ao todo, 73 empregados serão beneficiados. Os trabalhadores que ingressaram com a mesma ação e não aceitaram firmar o acordo continuaram com seus processos tramitando na Justiça do Trabalho. Doutor Rogério, mais um grande acordo fechado durante a 4ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, não é mesmo?
Sem dúvida, Rafael, e eu não posso deixar de registrar aqui publicamente, né, o reconhecimento do engajamento que o Banco do Brasil, diferente de tempos atrás, felizmente, tem promovido no fomento às políticas de conciliação. E sou testemunha disso aqui no Tribunal Superior do Trabalho e tenho visto no Brasil inteiro. De fato, o Banco do Brasil tem se empenhado e tem procurado fazer o seu dever de casa para resolver o seu passivo trabalhista por meio de acordos. E pelo menos o relato que tenho ouvido dos colegas que estão à frente de centros de conciliações é um relato positivo, no sentido de que as propostas têm sido propostas bastante razoáveis e, ao mesmo tempo, com um elevado índice de fechamento de acordos. Então, isso é importante ser reconhecido e tomara que outras empresas sigam o mesmo caminho, procurando resolver as suas demandas no Poder Judiciário pela via da conciliação.
E nesta edição, nós teremos a participação de alguns TRTs com os destaques da 4ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. O evento deste ano arrecadou cerca de R$ 875 milhões em acordos firmados em todo o Brasil. O valor superou os R$ 749 milhões alcançados na edição do ano passado. Vamos para o TRT na 18ª região saber como foi a 4ª Semana da Conciliação no estado de Goiás com Wendel Franco.
Aqui no TRT da 18ª Região, em Goiás, foram realizadas 2.642 audiências de tentativa de conciliação durante a 4ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. 743 acordos foram homologados, totalizando R$ 7.800.000 em valores negociados. Só no Sejusque de Rio Verde, município do sudoeste goiano, foram colocados em pauta 256 processos movidos contra a BRF, empresa do ramo alimentício. Os 85 acordos homologados em Rio Verde somaram R$ 1.174.000. Do TRT 18, em Goiânia, Wendel Franco.
Agora nós vamos ouvir os destaques da Semana de Conciliação no Rio Grande do Norte, com Ciro Pedrosa.
O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região teve o melhor desempenho dentre os tribunais de pequeno porte durante a 4ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Foram 674 processos conciliados, 1.002 audiências realizadas nas varas do trabalho da capital e do interior, e também nos dois Centros Judiciários de Solução de Conflitos de Cidadania, os Sejusques, de Natal e de Mossoró. Essa movimentação das varas do trabalho e dos Sejusques do TRT do Rio Grande do Norte resultou numa movimentação de R$ 8.936.000. Desse valor, R$ 739.000 foram destinados aos cofres da Previdência Social. O Sejusque de Natal movimentou R$ 1.900.000 em 134 acordos, enquanto o Centro de Mossoró conciliou 257 processos que resultaram no pagamento de R$ 3.300.000 aos reclamantes. O valor arrecadado pelo TRT da 21ª Região durante a Semana da Conciliação deste ano superou em 17% a marca do ano passado, quando o tribunal pagou quase R$ 7 milhões aos reclamantes em 435 acordos realizados. Do TRT da 21ª Região, no Rio Grande do Norte, Ciro Pedrosa.
E quem tem mais informações sobre a Semana Nacional de Conciliação no estado de Minas Gerais é Samuel Almeida. Vamos ouvir.
Durante a 4ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, a Justiça do Trabalho aqui em Minas Gerais homologou 2.263 acordos que somaram mais de R$ 62 milhões. O total de acordos homologados representou quase 35% das 6.507 audiências realizadas no período. Também foram arrecadados R$ 1.300.000 em contribuição previdenciária e R$ 162.000 para a Receita Federal. Esses números constituem a soma dos resultados alcançados nos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de primeiro e segundo graus e nas varas do trabalho de todo o Estado.
E esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco temos uma entrevista com o advogado da Vale, Rafael Grassi, e Lúcio Azevedo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias do Maranhão, Pará e Tocantins. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Conciliando de volta e acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
O nosso bate-papo será sobre a mediação conduzida pela vice-presidência do TST envolvendo a Vale S.A. e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias do Maranhão, Pará e Tocantins. Por isso, recebemos aqui o advogado da empresa, Dr. Rafael Grassi, a quem eu agradeço a presença.
Obrigado pelo convite, agradeço a vocês, é uma honra estar aqui falando com vocês e seus ouvintes.
E o líder sindical, Lúcio Azevedo, a quem também agradeço pela participação.
Igualmente agradeço o convite para participar desse conceituado programa.
Começo perguntando ao doutor Rafael como foi a experiência em participar de mediação aqui no TST.
Bom, foi a primeira vez que eu participei de uma mediação no TST. Eu já tive experiências nos tribunais regionais, mas aqui no TST foi a primeira vez e foi uma experiência muito frutífera. Nós estamos diante de um assunto, trouxemos ao TST um assunto muito polêmico, que tem sido causa de inúmeras ações judiciais entre empresas e sindicatos, e com a condução do TST, da vice-presidência do TST, com a presença importante do Dr. Rogério e do vice-presidente, o Dr. Renato, nós conseguimos um resultado muito bom que vai atender as duas partes.
Lúcio, como você avalia essa experiência também?
Extremamente positiva. Eu também, a primeira vez que eu tive a oportunidade de participar de uma mediação no TST, tive a oportunidade de participar de mediação em outras instâncias, e faço aqui também as palavras do Dr. Rafael. Trouxemos aqui, encontramos abrigo, né, para discutir uma matéria que se trata de conflito e que, de início, avaliamos as partes, que o melhor caminho é encontrar, de fato, uma conciliação para, a partir daí, ver o que vai acontecer nesse país aí.
Muito bem, antes de mais nada, eu quero registrar aqui para os nossos ouvintes que é uma grande satisfação poder termos aqui no nosso estúdio a presença do Dr. Rafael e a presença do Lúcio, que, e eu digo isso até porque o contexto é um contexto de satisfação, porque do ponto de vista da função da vice-presidência, eu como juiz auxiliar da vice-presidência, digo que cumprimos com o nosso papel porque conseguimos chegar a um acordo que é o objetivo maior do nosso trabalho, né? É a competência e atribuição do ministro vice-presidente e o objetivo maior da vice-presidência. Mas eu não posso deixar de registrar aqui para os nossos ouvintes que, apesar deles terem dito que é a primeira vez que vem aqui no tribunal, nós estamos aqui no nosso estúdio diante de pessoas com uma larga experiência de negociação coletiva. E não só uma larga experiência de negociação coletiva, é importante que o ouvinte saiba disso, que eu, que já venho acompanhando há algum tempo esses processos de negociação coletiva que chegam ao judiciário, como juiz auxiliar da vice-presidência, e diria que sou um entusiasta e apaixonado pelo tema, fiquei impressionado com o que vi, inclusive relacionado aos relatos de como se dão as negociações e a interlocução entre a Vale e os seus trabalhadores representados pelos seus sindicatos. São, do ponto de vista do sindicato, é uma atuação, pelo que eu pude perceber, é uma atuação combativa, no sentido de defender de maneira intransigente o interesse dos seus representados, dos trabalhadores, mas ao mesmo tempo de altíssimo nível, um diálogo de altíssimo nível, e o mesmo eu digo em relação à empresa. Vi vídeos, vi fotografias de como as decisões são tomadas em assembleia e fiquei muito impressionado. Dito tudo isso, eu indago aos senhores, começando pelo Dr. Rafael, qual a visão do senhor sobre o que dá certo e o que não dá numa negociação coletiva, o que funciona e o que não funciona, e qual a dica, né, no caso, principalmente o doutor Rafael, que é um advogado, né, primeiramente, qual a dica que o senhor daria para um advogado que está iniciando a advocacia sindical, seja no sentido da defesa do interesse patronal ou do interesse dos trabalhadores, e vai fazer a sua primeira negociação coletiva, vai sentar pela primeira vez na mesa de negociação. E na sequência, já fica a pergunta para o senhor Lúcio, qual a dica ele daria se estivesse diante de um dirigente sindical, que recém, um jovem dirigente sindical, que acabou de assumir o mandato como dirigente sindical e vai sentar pela primeira vez na mesa de negociação. Então, doutor Rafael, em primeiro lugar, o que o senhor diria para um jovem advogado que vai iniciar a sua militância em negociações coletivas?
Bom, eu assessoro o Departamento de Recursos Humanos da Vale em negociações coletivas há 20 anos. E eu acho que talvez a dica mais importante que eu possa dar para os colegas de profissão seria lembrar que a negociação coletiva, ela é uma relação de longo prazo. Então, apesar do acordo coletivo ter uma data de validade de um ano ou dois anos, o sindicato é um parceiro constante, ele é um interlocutor importante para a empresa e para os seus trabalhadores. Então, a gente tem que valorizar muito essa relação e entender que essa relação é de longo prazo. Não adianta levar vantagem numa negociação e saber que na próxima negociação coletiva você vai entrar com a credibilidade arranhada. Então, a negociação, o acordo coletivo e o acordo que nós firmamos aqui no TST, ele só foi possível porque existe uma relação prévia entre sindicato e Vale, que é uma relação de confiança. Eu respeito muito o Lúcio, conheço o Lúcio há muitos anos e espero e acredito que ele também tem um respeito por mim, e isso facilita muito as negociações coletivas, porque elas são consideradas de um ponto de vista de longo prazo.
Muito bem, Lúcio, o que você teria a dizer para responder a nossa pergunta?
Primeiro que, como todas as relações, né, a relação capital-trabalho ela é algo essencial num país, principalmente igual ao nosso, de muita desigualdade, onde o possuidor de capital ele só tem três formas de investir seu capital: ou ele investe no mercado especulativo, ou ele investe no mercado produtivo, ou ele investe no ilícito. Nós representamos, e eu sou um trabalhador genuíno, há 33 anos da Vale, e sempre tive como formação o diálogo dentro da minha casa, com minha família, com meus amigos, com minhas relações, e assumi uma liderança sindical em 97, já como funcionário da Vale, e sempre procurei conduzir a mim e os demais companheiros, né, a linha do diálogo, por entender que se faz necessário, de um lado, o patrão ter a produção pelas mãos dos seus trabalhadores e, de outro lado, precisa ter, né, um sindicato sensível, aberto ao diálogo, para que possa encontrar, do outro lado, a sensibilidade também do capital, né, a oferecer condições seguras, condições melhores e que tragam ao trabalhador a satisfação de estar vestindo a camisa da empresa. Essa é a nossa luta, e a nossa luta é, de fato, pelo diálogo. Há momentos que não é possível, há momentos que há tensões, há rompimentos, mas a relação com as pessoas que estão envolvidas nessa relação, ela tem que ser preservada de respeito. As instituições são eternas, são de passagem.
Muito bem, fico muito feliz de ouvir essa resposta, mas eu não posso perder a oportunidade de fazer uma pequena provocação, e eu digo a provocação a título de, enfim, né, que você possa contribuir ainda mais com a compreensão sobre isso, principalmente do ponto de vista do ouvinte que nos acompanha nesse momento. O que que você diria, Lúcio, se alguém dissesse que essa sua postura de diálogo é uma postura de um sindicalista que não sabe endurecer e ir para o confronto, defendendo o interesse da sua categoria, que seria um sindicalista, abre muitas aspas, frouxo, se não até pelego, e que não assume aquela postura que se esperaria de um sindicalista no sentido de ser alguém aguerrido e que vai para o confronto. O que você diria diante de uma provocação dessa?
Bem, a resposta, eu acho ela extremamente simples. A direção do sindicato, por si só, ela não estabelece a relação de força contra o patrão. Ela é o espelho da categoria a qual ela representa. Então, a direção do sindicato, ela tem que seguir mais ou menos, que é a natureza daqueles que são representados por ela. Não adianta você ter um sindicato chamando a categoria para um conflito ou para um confronto, às vezes necessário, precipitado, no interesse de só marcar a posição individual, quando, na verdade, você está expondo o maior patrimônio daquele representado, que naquele momento é o emprego. Não existe situação pior do que o desemprego. A condição de desempregado é pior do que qualquer condição que esteja um empregado. Então, eu digo que temos que desenvolver no dia a dia, junto com nossos representados. E eu já me sinto assim, final de carreira. Eu acho que eu já dei a minha cota de contribuição a essa carreira, que é uma carreira muito árdua, né, que já sofreu ao longo dos anos, ainda sofre grandes preconceitos. Né? Não são todas as empresas que têm uma relação de respeito com o outro lado. E tudo na vida se evolui. Eu, em 10, 15 anos atrás, eu acreditava em muitas coisas que hoje não acredito mais. E hoje acredito em muitas coisas que eu acreditava no passado. Então, o processo ele é evolutivo. E o que eu digo é que eu já levantei bandeira, eu já acreditei no passado que a melhor forma de se vencer uma batalha era armada. Hoje eu digo que a melhor forma de vencer uma batalha é dialogada. É o melhor caminho para todos.
Nós conversamos sobre a mediação conduzida pela vice-presidência do TST envolvendo a Vale S.A. e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias do Maranhão, Pará e Tocantins. Agradecemos a presença do Dr. Rafael Grassi.
Muito obrigado. Foi um prazer participar aqui do programa e espero voltar em outras oportunidades.
Agradecemos também a presença de Lúcio Azevedo.
Muito obrigado e um prazer conhecer a todos.
Esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando Completo, você acompanha no site www.csjt.jus.br/conciliação. Esta edição do Conciliando termina aqui. Obrigado, Dr. Rogério, pelos comentários.
Eu que agradeço, Rafael, e é sempre uma grande satisfação estar aqui no programa Conciliando, levando aos nossos ouvintes a mensagem da conciliação.
O programa teve a apresentação de Rafael Silva e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wabner Prado e Ângelo Ramos. Edição de Bruno Lima. Supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tunholi, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.